Sejam todos bem-vindos a essa terceira aula de Sociologia Aplicada à Administração. E a título de recapitular um pouco os temas que nós abordamos, na primeira aula nós falamos de necessidades e relações, e dentro desse contexto de necessidades e relações, nós vimos que normalmente as relações nascem das necessidades do homem. As pessoas se relacionam com o médico no momento em que elas têm necessidade de saúde. E na medida em que a satisfação, isto é, na medida em que a relação proporciona uma satisfação, um suprimento para a necessidade, nós criamos um modelo de relação. E esses modelos, evidentemente, eles vão começando a se tornar certamente como paradigmas e vão se firmando, vão se confirmando, vão se estruturando, se cristalizando dentro da própria sociedade. E isso é que permite, na maioria das vezes, o funcionamento relativamente retilíneo, homogêneo, a continuidade do social. Tá? Num segundo modelo, num, no, perdão, num, numa segunda aula, nós vimos que essa continuidade social ela é permanentemente ensinada aos novos membros da sociedade. Ela é permanentemente traduzida, transmitida, de tal maneira que a sociedade, aos poucos, vai dizendo aquilo que não funciona direito vai sendo abandonado e aquilo que foi incorporado como coisas novas, aquilo que foi incorporado como novos funcionamentos das relações que se estabelecem entre as pessoas, nesses novos relacionamentos, então nós vamos criando uma espécie de dinâmica social relativamente pequena, relativamente lenta, tá? Em função daquilo que a gente dizia na aula passada, que se chama de inércia social. A inércia é aquilo que faz com que as coisas permaneçam como elas estão, até que alguma outra coisa diferente venha a acontecer. Mesmo conceito de inércia social, o mesmo conceito que a gente tinha no que diz respeito à física propriamente dita, ou à lei da inércia, que é uma das leis da física, né? Então, a partir desse processo de inércia social, ou melhor, do fato da inércia social, se torna muito difícil mudar significativamente e em tempo relativamente curto, um determinado tipo de relacionamento, um determinado modelo de relacionamento, uma estrutura de funcionamento da sociedade. Mas é possível mudar, e uma série de empresas, tá, sobretudo de empresas, que é o que nos interessa no momento, isto é, nós estamos estudando o funcionamento da sociedade para ver como, dentro das empresas, as coisas funcionam praticamente do mesmo modo. Dentro das empresas, esses modelos de inércia social também se estabelecem e é possível que a gente mude. Mas antes de a gente entrar propriamente nos modelos de mudança, nós vamos agora então definir um pouco mais ainda o que vem a ser a cultura das organizações. A cultura da organização, ou aquilo que a gente chamava de cultura, é a totalidade. Quando você junta todas as formas de expressões de um determinado aglomerado social de um determinado conjunto social, de uma sociedade, por assim dizer, quando você junta todas as formas, todos os modelos, todos os funcionamentos, todos os tipos de necessidades e de suprimentos que são colocados para essa sociedade, tanto do ponto de vista das suas expressões, portanto, aquilo que aquela sociedade exprime como uma espécie de satisfação das suas necessidades, como também aquilo que aquela sociedade sente do ponto de vista das suas próprias necessidades. A cultura, portanto, vai envolver, vai englobar, vai se definir sobre esta totalidade inteira, tá? E, evidentemente, como é uma totalidade extraordinariamente complexa, constituída de milhares e milhares e milhares de formas diferentes, de conteúdos diferentes de relacionamento, a cultura, ela dificilmente ela vai poder ser descrita como se fosse um objeto qualquer, até porque ela está sempre num processo relativamente permanente de evolução, de mudança, ainda que essas mudanças sejam bastante lentas. O que interessa para nós no momento é saber, primeiro, que essa cultura, ela tem alguns elementos que são materiais e outros elementos que são imateriais, tá? E que a cultura se refere a uma totalidade da sociedade. Ela se refere, portanto, a essa totalidade de expressões e de impressões que uma determinada sociedade, uma determinada comunidade, um determinado conjunto de pessoas que vivem num certo tempo e num espaço definido vão criar ao longo da sua convivência e da sua própria socialização. Esse é o conceito básico de cultura e aquele que nos interessa. Evidentemente, se a gente entrar por um aspecto antropológico, se a gente entrar por um aspecto econômico, ou se a gente entrar por algum outro aspecto, qualquer que seja, por uma outra ciência, nós vamos ver que teremos aí N outras definições. O que interessa não é tanto a definição, nas suas palavras, mas o entendimento daquilo que nós, daquilo que a gente quer expressar. Todas as expressões, todas as impressões de um determinado conjunto de pessoas que vivem num espaço dado e num tempo definido, é aquilo que nós chamamos de cultura. Quando nós transferimos esse conceito para uma determinada empresa, para uma determinada organização, para uma repartição pública, para uma organização não governamental, nós temos o mesmo conceito, nós temos o mesmo entendimento. A cultura dessa organização, a cultura dessa empresa, é exatamente a totalidade das formas, dos modelos, dos paradigmas pelas quais essas pessoas se relacionam e, ao se relacionar, trocam conteúdos, trocam necessidades. Os conteúdos são necessidades, são satisfações, são suprimentos. Há uma série de meios pelos quais esses suprimentos satisfazem as necessidades, que nós vamos chamar de tecnologia, e, evidentemente, dentro desses suprimentos, meios e tecnologias, nós temos aquilo que as pessoas que estão ali, que a empresa como um todo, vão considerar como coisas importantes em função dos objetivos que elas traçam. Assim, pois, nós entramos agora numa definição que vai, perdão, num entendimento agora que vai nos permitir compreender melhor uma organização, compreender melhor uma empresa, compreender melhor até mesmo uma própria sociedade. Isto é, nós começamos assim: que tipo de objetivo essa empresa tem? O que ela presta, ou a que tipo de mercado ela se dirige? O que ela quer satisfazer dentro desse mercado? Então, esse é o primeiro, por assim dizer, o primeiro objetivo que a organização tem que definir para poder se constituir, tá? Normalmente, quando a gente faz a constituição de uma empresa junto à junta comercial, esse contrato social da empresa diz assim: fulano de tal, Beltrano, constituem agora uma empresa de nome X que tem a finalidade de, ou que tem o objetivo de. E, para tanto, eles vão colocar uma série de capitais, uma série de tecnologias, um espaço adequado, etc., e assim por diante. Mas a primeira coisa que vai definir essa empresa é, portanto, o seu objetivo. A que tipo de necessidade ela pretende satisfazer dentro, através do seu trabalho, através das suas ações, através da tecnologia que ela vai empregar. Esse, portanto, vai ser o nosso primeiro estudo, o nosso primeiro tema, por assim dizer, de cultura de organização. Nós temos que entender a cultura como o conjunto das expressões e impressões, e dentro desse conjunto, descobrir dentro dele qual é o objetivo que essa empresa, ou essa organização, ou essa sociedade busca. Evidentemente, quando nós falamos de sociedade como um todo, seja uma tribo de índios que vive na Amazônia, seja uma sociedade, uma cidadezinha do interior do Brasil ou do litoral do Brasil, evidentemente que esse objetivo não está claro, definido com todas as minúcias, com todas as clarezas. Por quê? Porque trata-se, evidentemente, de um objetivo que está implícito para todo mundo. Todo mundo ali quer sobreviver, em primeiro lugar, isto é, manter a sua vida em atividade, e, em segundo lugar, manter a sua vida em atividade, por assim, e conviver com as outras pessoas que também mantêm a sua vida e a sua atividade. Então, nós podemos dizer que, a nível de sociedade, seja de uma tribo, seja de uma cidadezinha, seja de uma cidade grande, tá? O objetivo que se busca é extraordinariamente difuso, mas dentro dessa difusão nós poderíamos entender esses dois elementos: a sobrevivência das pessoas e a convivência das pessoas entre si. Quando nós falamos desse mesmo tema de cultura e de organizações, de cultura, perdão, para o aspecto das organizações ou das empresas, tá? Evidentemente que o objetivo primeiro da organização além da sua sobrevivência e além da sua convivência com outras empresas, mas ela vai ter que ter um objetivo bem claro, bem definido no que diz respeito ao seu trabalho, no que diz respeito à utilização da sua tecnologia e no que diz respeito às pessoas que estarão trabalhando aí dentro dela. Então, o objetivo da organização não pode ser um objetivo geral. Vamos produzir qualquer coisa. Não, ela vai produzir, seja automóveis, seja lápis, seja o sapato ou uma roupa para tal tipo de pessoas ou para as pessoas em geral, mas enfim, quanto mais ela definir o seu objetivo, com mais propriedade, ela vai poder saber o que é importante para conseguir ou para alcançar aquele objetivo. Com isso, nós temos então já um segundo elemento do objetivo. O primeiro deles, como a gente falou, era o objetivo dos. Perdão, da cultura seria, o primeiro dele seria a definição de um objetivo. Isto é, para que lado nós devemos trabalhar, para que lado a empresa vai ter que trabalhar. Esse objetivo, ele vai, num segundo momento, exigir de nós a definição daquilo que é importante, tá? Daquilo que é importante para conseguir esse objetivo. O valor, portanto, é sempre aquelas coisas que nós consideramos importantes. E aí, evidentemente, há vários pontos de vista para considerar importante. Do ponto de vista pessoal, a fotografia da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, etc., são coisas importantes para mim. Mas aí são ainda de um ponto de vista puramente pessoal. De um ponto de vista de valores objetivos, de valores da sociedade, de valores de coisas que as pessoas consideram importantes, tá? A empresa vai ter que definir aquilo que é importante para ela conseguir o seu objetivo. Tá? E esses valores, tá? Esses valores é que vão depois definir claramente se a empresa está se pautando dentro do que é importante ou se ela está pulando, por assim dizer, e adotando práticas, né? Adotando importâncias que não dizem respeito ao seu objetivo. Num terceiro momento, esse valor vai definir para nós, tá? Num terceiro momento, esse valor vai definir para nós que tipo de instrumento eu vou utilizar para conseguir aquele objetivo. Uma coisa é você definir o objetivo, um segundo momento você define aquilo que é importante para conseguir o objetivo, e no terceiro, que instrumentos eu vou usar para conseguir aquele objetivo. E é isso que nós vamos chamar de tecnologia. Quando esses três elementos funcionam adequadamente, quando esses três elementos funcionam adequadamente, cria-se entre as pessoas aquilo que nós chamamos de estrutura de relações. Uma estrutura de relações, tá? São modelos pelos quais as pessoas vão, são modelos pelos quais as pessoas, vão se relacionar dentro da busca daquele objetivo definido pela organização. Evidentemente que esses modelos variam de organização para organização, esses modelos variam muito para empresas que estejam dentro da mesma, dentro do mesmo objetivo. Por quê? Porque, claro, as pessoas são diferentes e as pessoas sendo diferentes, elas vão considerar de maneira diferente a importância dos procedimentos, elas vão utilizar de maneira diferente as tecnologias. Elas vão se relacionar de maneiras diferentes. Então, isso aí faz com que cada empresa, isso aí faz com que cada organização, com que cada empresa tenha a sua característica própria, tenha a sua identidade própria. Assim como cada uma das pessoas, ainda que sejam gêmeos univitelinos, ainda que sejam pessoas nascidas na mesma família, tá? Levando ao extremo de gêmeos até univitelinos, etc., cada um vai ter a sua forma diferente, vai dar o seu próprio tom nas suas formas de relacionamento. Da mesma forma, nas empresas que trabalham com o mesmo tipo de com o mesmo objetivo de suprir uma determinada necessidade do mercado, tal como, por exemplo, imaginemos empresas que produzem alimentos, macarrão, ou empresa que produz automóveis, ou empresa que produz sapatos, etc., as empresas que produzem esse mesmo tipo de suprimento para a sociedade, elas vão ter cada uma delas a sua identidade própria. Por quê? Porque ali dentro a atribuição de importância a alguma coisa, ao uso da tecnologia, as pessoas que estão ali são diferentes, e tudo isso vai dar um mix, vai dar uma mescla diferente de comportamento, de expressão, e evidentemente dando uma mescla diferente de comportamento, de expressão, de sentimentos e assim por diante, vai caracterizar também como uma cultura que é diferente das demais. Por isso, cada empresa, assim como cada pessoa tem a sua identidade própria, cada empresa também vai ter a sua cultura própria, vai ter também a sua identidade cultural extraordinariamente bem definida. Na maioria das vezes, essa definição nem sempre ela é tão clara, nem para o diretor, nem para os gerentes, nem para os empregados. Na realidade, quando o dono da empresa, quando os gerentes da empresa não têm essa clareza de objetivos, e aí, evidentemente, os empregados terão menos ainda. E tendo menos ainda, para o empregado, tanto faz ele trabalhar aqui como ele trabalhar lá, ele trabalhar de um jeito, ele trabalhar de outro jeito, ele fazer a coisa bem feita, ou muitas vezes fazer mal feita, fazer de qualquer jeito, se essas coisas acontecem, pode-se com quase toda certeza dizer de que a identidade dessa organização, a identidade dessa empresa não está perfeitamente definida a partir da cabeça do seu proprietário, dos seus gerentes, dos seus diretores, e perpassando tudo isso aí até aquilo que nós chamamos de chão de fábrica, tá? Esse aspecto da cultura das organizações, essa definição, por assim dizer, esse entendimento do que vem a ser uma cultura da empresa, é aquilo que é mais importante ainda a gente compreender, para depois, então, ao analisar, definir melhor que elementos são importantes para que a gente possa efetivamente modificar em função do objetivo que se traçou, e que elementos a gente vai ter que abolir, vai ter que substituir por outros, em função do fato de que tais elementos, tais tipos de relacionamentos, tais suprimentos, ou mesmo tais tecnologias, ou mesmo aquele tipo de estrutura de relação, não contribuem efetivamente para aquilo que nós chamamos de objetivo da organização. Então, eles terão que ser afastados, eles terão que ser tirados, por assim dizer, mas como também na sociologia, perdão, como nós usamos também uma expressão da natureza aqui, da física, né? Como também a sociedade abomina o vácuo, não basta só tirar uma coisa, não basta só abolir ou determinar a abolição de um determinado tipo de relacionamento sem que ele seja substituído por um outro positivo no que diz respeito ao objetivo da organização. Esses elementos, portanto, essa cultura da organização, ela é um complexo extraordinariamente denso, cheio de pequenos relacionamentos que você tem que sempre, tá, vinculá-los ao objetivo da organização e saber quais são, para que servem e se efetivamente estão servindo. Esse seria, por assim dizer, o tema de trazer o conceito de cultura social, o conceito de uma cultura que perpassa, por assim dizer, toda uma sociedade, tá? De trazer esse conceito aí para dentro da própria organização e dizer assim: as organizações, as empresas todas, assim como a sociedade, as empresas também têm a sua própria cultura, também têm o seu conjunto de expressões, o seu conjunto de sentimentos, tá? O seu conjunto de coisas importantes, e esse conjunto, esse complexo de coisas importantes, de sentimentos, de tecnologia, de expressões, de formas de relacionamento, etc., esse conjunto todo, ele é aquilo que caracteriza, por assim dizer, a cultura dessa organização. Nesse momento, a cultura da organização é isso aí. No segundo momento, que é a próxima aula, nós vamos ver que esses elementos todos que nós classificamos como parte integrante da cultura da organização, ou partes integrantes da cultura da organização, como eles se vinculam uns aos outros, como se fosse uma espécie de rede, de tal maneira que se torna praticamente impossível você mexer num deles sem mexer nos outros. Da mesma forma que na sociedade hoje você dificilmente vai poder mexer num elemento exclusivo, num elemento único da sociedade, sem que esse elemento, ao ser mexido, tenha as suas ondas, tenha as suas repercussões também naqueles outros elementos. Esse é o que nós vamos ver na próxima aula.